anos, fizeram dos incêndios de Pedrógão o seu modo de vida. E estou a falar das pessoas, das câmaras municipais, mas também dos técnicos da CCDR. E, portanto, o que eles faziam muitas das vezes é, tinham os processos, mandavam, a CCDR dizia falta ainda este elemento, falta aquele, ajudava sempre que podia. Mas nunca houve um processo com decisão apenas de uma entidade, nunca. Ou seja, as decisões que eu tive conhecimento na Comissão Técnica, era um órgão colegial e tomava as decisões por entendimento conjunto. E, portanto, também lhe devo dizer que, e bem, houve entidades que aproveitaram esta situação para apoiar as famílias, mas numa perspectiva de apoio social. Eu recordo uma situação que o Sr. Padre Luís Costa, da Cáritas de Coimbra, contou de uma situação, penso eu, em Pampilhosa da Serra, em que a casa tinha ardido, mas tinha ardido muito pouco, mas era uma casa que não se podia chamar casa, e a Cáritas diocesana reconstruiu essa casa. Devo também dizer que houve uma casa, no caso da Misericórdia, não, da Cruz Vermelha, no caso da Cruz Vermelha, em que eles apoiaram a casa apenas por motivos sociais e, portanto, a casa tinha sido... O mesmo aconteceu com uma outra habitação que andou aí também nos jornais, em que foi um clube de futebol que apoiou, penso eu, em que a casa teve as paredes chamuscadas e, portanto, a entidade decidiu que a família merecia o apoio e, portanto, não repôs apenas as paredes que estavam chamuscadas, criou condições de condignidade à família e ainda bem. E devo dizer que houve outras situações que também vieram na comunicação social em que as famílias viviam nos anexos e que no âmbito do Fundo Revita dos anexos fizeram-se casas e ainda bem. E devo dizer que os anexos, ao contrário do que muitos afirmavam, fazem parte da habitação. Um anexo, naquilo que são as regras de ordenamento do território, faz parte integrante da habitação. E ainda bem que dos anexos se fizeram casas, porque se melhorou a dignidade com que algumas das famílias viviam. Devo também dizer que o que foi, e eu queria aqui transmitir isto, o que gerou muitas das vezes incompreensão no cidadão comum foram as questões do direito sucessório, que se traduz no seguinte, o facto de os herdeiros terem direito à reconstrução das habitações quando os seus pais, na maior parte dos casos aconteceu, morreram nos incêndios ou morreram em fase posterior aos incêndios. Isto gerou, por parte das populações, grande indignação, porque nós estávamos a reconstruir habitações para pessoas que não viviam lá verdadeiramente. E, portanto, nós tivemos dúvidas. Mas, e aqui devo dizer que foi uma das situações em que não havia acordo na Comissão Técnica, mas em que o Conselho de Gestão não teve dúvidas em dar orientações e em dizer aplica-se o direito sucessório. Em outubro, nós tivemos essa dúvida e pedimos um parecer à Senhora Provedora de Justiça que foi perentória. Aplica-se o direito sucessório nestes casos e, portanto, os herdeiros, mesmo que a casa que está a ser reconstruída não venha a ser para a habitação permanente, para a sua habitação permanente, têm direito à reconstrução das habitações. Isto gerou, por parte do cidadão comum, que não tem que saber estas questões legais, gerou muitas das vezes uma indignação que eu diria que é compreensível, mas temos que cumprir a lei. Queria agradecer as palavras elogiosas do Sr. Deputado José Rui Cruz e dizer-lhe que em outubro, sim, houve, confirmar o que referiu, houve donativos, mas donativos muito dirigidos, ou seja, quem foi generoso disse eu quero reconstruir aquela habitação e acompanhava, que seja assim, eu acho é que, mas também não acredito que a caridade é a forma de resolvermos os problemas em política pública. Em relação à questão da senhora deputada Fabíola Cardoso, eu já falei aqui de aspectos positivos e já falei aqui de aspectos negativos. E volto a referir, o que eu acho que nós devemos reter destas situações é que as soluções devem... devem. Nós não devemos, como a senhora deputada disse, e às vezes, como a senhora deputada Emília Cerqueira disse, e atenção, que nisso o relatório faz-nos justiça, do Tribunal de Contas, nós, para avançarmos com os apoios, nós não devemos estar à espera de todos os papéis. Não. Nós devemos é ter a certeza que a pessoa tem direito ao apoio. Porque isso é que é burocracia, estar à espera do último papel quando... Eu sei que não. Eu estou a dizer que estou de acordo, senhora deputada. Ou seja, nisto o Tribunal de Contas fez-nos justiça, que é uma coisa que aprendemos e que eu acho que temos que estar habituados nestas circunstâncias. Nós, numa situação de emergência, nós devemos apoiar, mesmo que falte um ou outro documento inicialmente. Temos é que ter a certeza que a família em causa preenche as condições do apoio. E depois, sim, durante a construção, e o Tribunal de Contas sublinha isso, vamos completando os processos e vamos até retirando dúvidas que tínhamos. Isso é uma das lições que, enquanto comunidade, temos que retirar. E, portanto, isso sim é que é a burocracia, como dizia a senhora deputada. Então, nós, se tivermos a certeza que a pessoa preenche as condições do apoio, não devemos estar à espera do último papel. Devemos avançar com o apoio e depois sim, mas a nossa sociedade não está preparada para isso, porque depois falta um papel e somos criminosos. E, portanto, e quem teve o apoio devido, eu sinto isto, e depois... Eu estou a olhar para a senhora, mas porque não tem a ver que nada das suas palavras e intervenções ensinou isto. Estou a olhar só porque está aqui ao meu lado. Depois, aquilo que é burocracia no momento transforma-se quase num crime no momento seguinte, porque falta, e nós devemos, enquanto sociedade, também cada vez mais trabalhar e pensar desta forma, porque depois ativamos em nós aquilo que há de pior. É, enquanto não tivermos todos os papéis, não tomamos uma decisão e, portanto, tornamos-nos profundamente cautelosos nas nossas decisões. E, portanto, queria aqui dizer que uma coisa que foi positiva é que nós não estivemos à espera de todos os papéis, depois fomos completando os processos para avançar com os apoios, e foi por isso, e o relatório do Tribunal de Contas faz-nos esta justiça. Portanto, esta é uma lista, é um ponto positivo. Um outro ponto positivo que eu volto a referir e vou-me já calar é a questão da proximidade. Como pontos a melhorar? Eu já o referi: centralizar os apoios, ter uma entidade independente que fiscalize, ter um edifício legislativo que esteja bem preparado. E há uma coisa que nos podem ajudar e que, por exemplo, em outubro nos teria ajudado muito. Nós, em outubro, se não tivéssemos tido a obrigação de ter o visto prévio do Tribunal de Contas, por exemplo, teríamos poupado 2 meses em todos os processos. Portanto, há aprendizagens, mesmo para o edifício legislativo, deste processo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Em 30 e muitas audições, tenho orgulho, como Presidente, de dizer que nunca interrompi ninguém, nunca tirei a palavra a ninguém, houve sempre toda a tolerância para terminar as intervenções, porque interessa mais o conteúdo do que o aspecto formal do tempo. Para a terceira ronda temos, tanto quanto a mesa percebe, uma inscrição do Grupo Parlamentar do PSD, e assim sendo, a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes da minha intervenção, que será uma intervenção que tem a ver com o final das audições, Sra. Ministra, queria-lhe dar nota, e se depois se pretender fazer-lhe chegar, porque faz parte do acervo da Comissão, o ofício que nos foi enviado relativo ao FAME dos municípios que recorreram a ele, nomeadamente Góis, e não só, portanto, consta do espólio desta Comissão. Caso entenda, depois far-lhe-emos chegar. Relativamente, hoje terminam as audições desta Comissão de Inquérito, uma Comissão de Inquérito que começou há quase um ano. Aliás, foi pensada num tempo em que não pensávamos viver assim. E hoje, passadas cerca de 32 audições, muitas horas de trabalho, quer de audições, de investigação, de preparação e pesquisa documental, estamos certos de que somos mais esclarecidos sobre o que aconteceu no pós-tragédia dos incêndios de Pinhal Interior. E também, no que diz respeito ao objetivo desta Comissão, mas também estamos certos que com estas audições se aprende o passado e se tira lições para o futuro. Tem que ser uma aprendizagem do passado para o futuro. E este foi sempre o nosso objetivo. O nosso objetivo foi esclarecer, fazer justiça, tirar a capa de opacidade e de suspeição que se tentou lançar muitas vezes sobre aquela população. O que não é justo para a população, porque nós nunca esquecemos ou perdemos de ponto de vista que vítimas são vítimas. E as vítimas merecem sempre todo o apoio e respeito. Mas também merecem, em nome da justiça, para que se lhe acabe a suspeição, que se discuta e se veja tudo aquilo que aconteceu. Para que amanhã não voltemos a ter pessoas, inocentes ou não, mas todas elas sob a mesma capa de suspeição. E esta comissão, sem dúvida, que serviu esses fins. Ouço muitas vezes e ouvimos ao longo deste tempo tentar lançar um certo manto de lamaçal sobre o simples facto de nós querermos a verdade e só a verdade, fosse ela qual fosse. Sempre foi essa a nossa postura quando criámos esta comissão e é hoje, no fim destas audições. E há uma coisa que nós esperamos que aquelas populações, especialmente as populações do Pinhal Interior, tal como todos os portugueses contribuíram para estes donativos, sintam que não foram esquecidos. Para o bem e para o mal, não foram esquecidos. Porque essa é a grande queixa. É uma população que ficou sem passado, sem recordações e considera que está sem futuro. Esperemos que com isto também saiam as lições que todos aprendemos para que haja um futuro para toda esta população. E vou terminar mesmo agradecendo, nas circunstâncias tão difíceis que teve esta comissão, com pandemias, com suspensões, com estados de emergência, com tantos momentos que nós nunca vivemos, e os serviços. Esta palavra tenho que vos dizer, porque hoje terminam as audições, depois vamos passar à parte mais burocrática, foram sempre inexcedíveis, em ultrapassar todos os constrangimentos, e naturalmente a todos os colegas deputados e todos que trabalharam aqui, independentemente das posições políticas. E ao Sr. Presidente, que manteve sempre uma postura de grande tolerância nesta... E a Sra. Ministra, agradeço-lhe a colaboração, que eu sei que hoje está cansada. Estamos todos, porque é o tardio da hora, mas de facto este é serviço público, e é por isso que todos aqui estamos, para prestar o melhor serviço público que sabemos e conseguimos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, em meu nome e dos serviços, pelo menos esses, que não têm voz. E parece-vos que o Sr. Deputado Relator, Jorge Paulo Oliveira, pretende dirigir-se à Comissão. Sr. Deputado, tem a palavra para os 2 minutos que lhe são conferidos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como devem imaginar, sendo eu relator, não deixaria de usar a palavra pela última vez nesta fase de audiências para dizer que o nosso trabalho não termina aqui. Eu tenho um especial dever agora, tenho um trabalho mais acrescido, mas o trabalho de todos os senhores e seus deputados manter-se-á naturalmente com a leitura do relatório que irei apresentar oportunamente. Sr. Presidente, dar conta de que, e eu gostava que acreditassem naturalmente, que eu não trago, nem nunca aceitaria ser relator se trouxesse as conclusões no bolso. Eu não trago, não vim com as conclusões no bolso, não vim formatado, não vou dizer que não tinha alguma opinião sobre aquilo que ia lendo e aquilo que sabia. É evidente que todos tínhamos, antes do início dos nossos trabalhos, tínhamos algumas opiniões, mas eu devo dizer que a minha opinião mudou muito ao longo do tempo, nos casos num sentido, noutros casos noutro, nos casos confirmei, noutros casos disse afinal aquilo não era nada assim, noutros casos afinal isto era assim, ou seja, fui também formando as minhas convicções, a minha opinião. Mas aquilo que eu vos prometo é trazer um relatório que é factual, objetivo, e que a única subjetividade que ele poderá existir, naturalmente, é naquilo que diz respeito às recomendações. Também pedir-vos que façam, na medida possível, um esforço de poder analisá-lo, enfim, nessa perspectiva, e que também serão bem-vindos recomendações de todos os grupos parlamentares, que farei esse esforço também de os incluir, porque, de facto, o que eu acho é que nós queremos sair desta comissão parlamentar, todos nós, sem exceção, é de fazer com que tenha valido a pena todo este trabalho que tivemos para o futuro. Eu acho que é esse esforço que estamos a fazer, é aquilo que eu irei fazer naturalmente, deixando desde já esse compromisso da minha parte, de que o relatório procurarei que ele seja norteado pela absoluta objetividade, pela factualidade. E a única subjetividade é nas recomendações, mas isso aí é quase impossível não ser subjetivo, se é a minha opinião sobre uma recomendação, aí é um grau de subjetividade muito elevado, mas espero que seja só nessa parte. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra de um famalicense, é válida, certamente. não é hoje o dia de me dirigir à Comissão, portanto resta-me agradecer à Sra. Ministra, que não está aqui na qualidade de Ministra, mas Ministra será para nós e será sempre assim tratada. Sei que hoje foi um dia especialmente cansativo e agradecer ainda mais a sua disponibilidade, agradecer aos senhores deputados e garantir que os nossos trabalhos não vão terminar.